Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Cabine 103, o seu podcast favorito. Eu sou Douglas Dutra, comigo Beatriz Kohn e Rafaela Rosa. O programa de hoje é sobre felicidade.
Adorei esse tom de voz para falar sobre felicidade.
Vocês são felizes?
Eu tenho que começar falando que um dos significados do nome Beatriz é aquela que vem trazer felicidade, trazer, deixar os outros felizes, né? Então, eu tô aqui nesse podcast para demonstrar a felicidade desse podcast, visto que os dois aqui são muito dramáticos.
Dramático.
Dramáticos demais. Sofredores.
Achei bem ofensivo.
Pois é, né? Você é feliz, Rafaela?
Acho que felicidade é uma coisa utópica.
É?
Eu acho.
Pois é, né? Você é feliz, Bia?
É, eu sou.
É feliz? Que
Com
metida!
certeza.
Eu
Que
sou
vai te
feliz.
cagar.
Ah, agora sim. Pô, estragando a vibe da gurizada aqui.
Ah, gente.
É que eu acho. Vai, vai, Bia, vai, vai, vai.
Sabe, assim, óbvio que a gente tem momentos de tristeza e tal, mas eu vivo uma época feliz da minha vida, sabe? Não é uma época com muitas dificuldades, na verdade, eu acho que não tem nenhuma dificuldade na minha vida. Apesar, acho que a única dificuldade é lidar com um colega meu que só reclama. Acho que esse é o único problema da minha vida, sabe? De resto, o que tem é tudo questão minha, assim, por exemplo, eu não iniciar um projeto, ou eu não sou boa com as minhas finanças e coisas do gênero, mas, no geral, eu sou bem feliz. E eu queria perguntar pra Rafa quantos cachorros ela tem em casa, se um tá escovando o dente, o que quem é esse outro que tá latindo?
É que são quatro.
Ah, bom.
Tem mais. Tem duas latindo aqui agora. E a outra tá no veterinário, que não me ligaram ainda.
Espero que liguem só depois da gravação. E eu já passei por momentos durante a faculdade que eu ficava, tava bem depressiva, então eu acho que hoje eu posso dizer sim que eu sou uma pessoa feliz. Agora é você, Rafa.
Quando eu falei que eu acho que é utópico, é porque eu acho que a gente idealiza uma felicidade que não existe, sabe? Tipo, ah, eu não sei, sabe? Parece que a gente tá sempre em busca da felicidade, sabe?
Sim.
Isso me revolta um pouco, assim. É que eu sou completamente sem good vibes, né? Eu odeio essas coisas, então eu acho que isso me revolta um pouco, assim. Eu tô numa fase muito irritada. Tipo, agora eu tava passando um stories, aí uma mina, tipo, ai, botou stories da chuva, lendo um livro. Ai, felizes com coisas simples. Ai, cala a boca, sabe? Tu tá vendo a chuva e lendo um livro. Vai tomar no cu. Sabe? Ai, tudo é gratiluz, gratidão. Ai. Sabe? Acho que a gente tá numa época de fantasiar pequenos atos, sabe?
Sim.
Isso me revolta um pouco. E eu acho que tá, acho que a felicidade existe, assim, mas é meio que uma não é uma constante, acho que são momentos,
Sim.
sabe,
Fases,
de
talvez.
pico, assim, de fases, mas essa coisa de romantizar, de, ai, coisas felizes, coisas simples, felicidade, isso, porque coisas simples me deixam felizes, a chuva, o livro, ai, cala a boca, não tenho paciência.
O segredo da felicidade eu não sei, mas o segredo da infelicidade é querer a todo momento estar feliz.
Com certeza.
Né?
Não, e óbvio, eu acho muito importante o que a Bia falou, né? Eu nunca passei por um quadro de depressão, então não tenho propriedade nenhuma para falar, né, do que é, o que se sente, mas é óbvio que quem já teve numa situação dessas tem muito que agradecer pela vida e se sentir feliz em determinados momentos. Acho que é outra perspectiva de quem já teve essa experiência, com certeza. Não tô anulando quem não, não quem tem essa visão justamente por ter passado por uma doença, né? Que acho que aí são é outra perspectiva, outro
Sim.
conceito, outro tudo, assim.
Eu acho que a Rafa tava falando de mim, mas a minha internet cortou aqui.
Ai, sério que tu não ouviu?
Vai ouvir na gravação depois.
Beleza.
Eu acho que a Bia acertou, por exemplo, eu acho que se eu ouvi bem, ela não falou que ela é feliz, ela falou que ela tá feliz.
Exato,
e eu acho que é esse o segredo, né? Eu desconfio de quem tá sempre naquele argo de vibes, assim. Pra mim, tá acontecendo alguma coisa muito séria. Se a pessoa tá escondendo alguma coisa muito séria ou tá se escondendo de alguma coisa muito séria.
Se escondendo, com certeza. Uhum. Porque da gente ela não tem nada pra mostrar mesmo, né? Mas acho que é de si próprio, assim. É muito louco isso.
Ah, eu acho que tem as duas coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que às vezes é a maneira da pessoa lidar com algum sentimento, com algo dela. Sabe aquela coisa de terapia que tem do tipo, sei lá, ficar testando, falando todos os dias que eu acredito em ti, como se aquilo fosse melhorar, sabe? É uma tentativa, às vezes, da pessoa se tratar, então, cada um, mas assim, eu concordo, ainda mais agora nessa época de pandemia, sabe? Tipo, o pessoal, assim, tipo, ai, que bom que eu tô tirando esse tempo só pra mim, de autoconhecimento e não sei o quê. Eu acho muito errado, sabe? Essa visão de gratidão e tal que o pessoal tem. E acho que tá realmente muito exagerado. Eu acho que a gente tava numa vida num ritmo muito acelerado e que para de prestar atenção nas coisas pequenas que realmente são importantes. Mas ao mesmo tempo já virou tão banal e clichê esse negócio de gratidão que a gente não aguenta mais ver as coisas pequenas, sabe? Assim, sim. Eu acho que acabou dando resultado inverso, assim. Eu acho que
sim.
Em vez de ajudar, piorou.
E fica essa obrigação. Nossa, eu tô num momento trilegal aqui. Eu tô, sei lá, com a pessoa que eu gosto, com amigos, sei lá, tô fazendo uma coisa. Eu era pra estar aproveitando tanto mais, né? Fica esse peso assim. Ah, mas não tô aproveitando esse momento que é pequeno. A gente, é um momento importante, mas eu era pra estar aproveitando mais. Ou depois que passa, putz, eu podia ter aproveitado mais. Fica essa obrigação moral de ser feliz o tempo todo. E...
mas o que é bom aproveitar mais?
Pois é, depende, né? Depende. Ah, parece que eu não senti. Não desfrutei tanto daquele momento.
Eu acho que o problema é que hoje em dia é a forçação, entendeu? É a forçada de barra, assim, porque tem que. Não é nem ser feliz, é mostrar estar feliz o tempo inteiro, entendeu?
Sim. Sim.
Acho que.
Eu comecei o ano com a meta de ser menos infeliz. E não de ser feliz, mas de ser menos infeliz. Falhei miseravelmente. Porque é impossível ser eu com as preocupações que eu tenho, com as
hipertensão.
Com a hipertensão. Não, mas
com a pressão lá nas alturas, tomando remédio.
Mas assim, a pessoa que tem o mínimo de consciência política, que tá enxergando o que tá acontecendo no mundo, nunca vai ter um momento de paz. Não vai ter agora, não vai ter depois, pô. E o problema não é em lidar com isso de uma forma alienada, mas sim lidar com isso de uma forma realista. Sei lá, eu não sei o que eu quero dizer com isso, mas... fica aí, Mara.
Eu entendo, assim, essa questão do, tipo, saber da política hoje em dia não dá pra ser feliz, ainda mais com as frases emitidas hoje pelo nosso querido presidente. Mas, assim, eu prefiro me abster, sabe? Assim, tipo, não tá no meu alcance. Agora, nesse momento, não tá no meu alcance fazer ele sair do poder ou fazer alguma mudança. Eu não vou sair fazendo uma revolução por aí. Então, tipo, cara, por que que eu vou... É triste, beleza? Mas, tipo assim, não tá no meu alcance aquela coisa do tipo... não tem solução, não tem problema, porque...
É, pois é. Eu concordo,
sabe, não tem por que eu me estressar, estragar o meu dia por causa de um cara que tá 30 anos no poder sem fazer nada, recebendo dinheiro público, tá aí agora num cargo maior ainda, fazendo nada. E tipo, sabe, não tá no meu alcance, infelizmente, não tá. O que eu posso fazer é tentar conscientizar as pessoas na minha volta e etc. Mas assim, eu não tenho por que estragar o meu dia, ficar mal-humorada por conta disso, entendeu?
Não, eu acho que tu tá certa, mas se tu consegue fazer isso, eu admiro muito teu controle. Porque eu, assim, ó, ele me estraga da cabeça aos pés. Ele me liquida, sabe? Eu enxergo ele e faço mal, que não dá.
No dia primeiro, aqui, ó, compromisso. No dia 1 de janeiro de 2023, a gente vai estar bêbado. Vamos estar nós três juntos bebendo. E a gente vai estar bêbado, independente do resultado das eleições, para comemorar
Em Brasília. Vamos
pra
comemorar a posse lá em Brasília.
Isso.
Seja de quem for. Luciano Huck, Dória, qualquer coisa.
Loucura, loucura. Nós...
Eu comemoro a posse do Luciano Huck em Brasília, em cima de uma bola, fazendo uma malabarismo, sem problema.
Com a máscara do Sérgio Moro.
com a máscara na boca, não dá nada.
Sim.
E óbvio que se ele me quiser de assessora, não negarei.
Estamos aí, falando nisso, aqui um off-topic aqui, fugindo do assunto. RafaelaRosa.tumblr.com tá no ar o portfólio dela, tá pronto? Finalmente.
Rufem os tambores na edição desse podcast, a corneta toque, porque finalmente temos um portfólio para Rafa, mas aqui, infelizmente, perdemos essa pauta aqui pro nosso programa. Quem estava acompanhando a saga...
Atenção! Temos um portfólio, mas não temos emprego. Então, vamos se empenhar junto comigo aí, vamos dar um jeito, vamos divulgar esse portfólio para nós conseguir um emprego. E agora eu quero lançar uma pergunta para vocês, que eu estava falando com o Douglas antes. Nós não colocamos o meu podcast no portfólio. E eu lembrei disso agora, tardinho, chamei o meu princeso Doug e disse assim, Doug, esquecemos do podcast, como assim? E o Douglas me diz assim, achei que terias vergonha. E aí eu revidei, deveria ter? E ele, não sei. E aí eu disse, estou pensativa. E agora eu deixo para vocês. Vocês acham que eu devo expor a minha exposição no meu portfólio? Ou deixo assim? Porque, poxa, um podcast é massa, né?
Sim.
Tá top. Pô, tem um podcast é massa. E o problema é que eu falo muita merda. Então tô com medo.
No meu portfólio eu deixei lá, douglasdutra.tumblr.com/podcast, está lá o Cabine 103, ó. Eu coloquei assim, ó. Atualmente participo de dois podcasts, o Cabine 103, um podcast com os jornalistas Rafaela Rosa e Beatriz Kohn, sem roteiro, sobre atualidades e temas que fazem parte da vida dos jovens dos anos 20. Essa é a descrição do nosso podcast no...
Ah, eu acho que eu posso roubar essa descrição.
Pode roubar.
Porque, legal mostrar, né? Podem não encarar como eu seja uma louca que fala merda, podem encarar como uma pessoa desinibida, de boa comunicação, de boa fala. Tem tantas outras qualidades.
Assim, essa me parece. Rafa,
pode ser também uma propaganda nossa. E aí eles olham e falam assim, nossa, então eu vou contratar a Rafa, vou contratar o Douglas. Entendeu?
Cuidado. Ah, mas eu ficaria feliz se qualquer um de vocês conseguisse um emprego melhor do que estão.
Eu tô só brincando.
Eu sou comunista. Eu sou comunista, eu gosto de tudo dividido, tudo igual.
Aí não é tudo igual, né? Tu fica desempregado e o outro ganha outro emprego. Mas... Então, a nova saga daqui do nosso podcast do Cabine 103 é Rafa, você já conseguiu um emprego? Essa vai ser a nossa pergunta até a Rafa conseguir um emprego.
Se é que
pode ser. Olha, se demorar a ser respondida o tempo que demorou o podcast a ser feito, eu estarei muito feliz.
Portfólio.
É isso aí que eu falei, podcast. É. O portfólio, eu estarei muito feliz. Aí sim, aí eu serei uma pessoa grata, gratidão. Vou postar stories de gratidão todo dia.
Gratiluz.
Eu não colocaria o podcast no meu portfólio, assim como o meu Twitter tem um nome diferente. Porque eu gosto de manter uma certa privacidade em algum nível.
Tem razão.
Sabe? Vocês sabem que o Twitter é uma coisa... Vai.
Esse é meu escape, assim, digamos. Então eu não apresento ele para tantas pessoas, apresento para algumas pessoas. Eu acho que nosso programa é legal, sim. Tem potencial, sim. Eu adoro fazer esse programa, mas ao mesmo tempo eu prefiro não chocar com o meu portfólio, com o meu currículo também, portfólio, enfim. Porque, por exemplo, eu já trabalhei de caixa numa pastelaria, já trabalhei como atendente de telefone de pizzaria de teleentrega, já fiz várias outras coisas além, já fui modelo e levei carta na cara, inclusive já falamos disso, eu acho. Já fiz mil e uma coisas. Mas não necessariamente eu coloco tudo no meu currículo e no meu portfólio. Então, essa é uma coisa que eu me enquadro em reservar para outro momento, assim, não algo tão profissional.
Não, eu também. Eu já fui recepcionista de academia, eu já trabalhei em outras coisas que eu não fiz questão de colocar no currículo no meu portfólio, porque não estão dentro do mundo da comunicação, né? Não tem por que eu falar que eu fiquei 2 anos sendo recepcionista de academia, que não vai, né, enfim, ganhar nada. Mas isso que tu falou de privacidade e tal, Não que a gente seja pessoas públicas, né? Não pensem isso. Mas o meu Twitter tá começando a me preocupar um pouquinho. Porque, tá, eu falo bastante merda ali, mas acho que nada demais, assim. Mas, tipo, sei lá, eu não uso nem vírgula no Twitter, entendeu? É o troço que eu tô ali pra falar bobagem e pronto, assim. Só que, tipo, em função, né, tipo, aqui o jornal que eu trabalho é meio que o único veículo da região, né? Então, sim, acaba que, tipo, sei lá, o diretor disso, o secretário daquilo, tipo, essas pessoas estão me achando no Twitter, entendeu? E estão me seguindo. Então, tipo, esses dias um juiz me seguiu. E aí, nossa, fiquei com muita vergonha, sabe? E aí eu penso assim, será que tá um... Né, tá aí um momento de eu tornar o meu Twitter profissional, ou tá um momento de eu excluir essa gente e seguir falando merda? Sabe? Então eu tô super dividida. Eu temo muito o momento. Não que eu tenha, né? Porque ninguém é obrigado a nada, mas eu acho importante tornar o meu perfil profissional.
Pois é, eu tenho meu Twitter desde 2009. Vai fazer 12 anos
também.
Que eu tenho meu Twitter. Pô, se cavucar ali, vai achar coisa que... Não, se olhar no meu Twitter de ontem, vai achar coisa que eu não devia ter falado. Mas é isso, né?
Então,
às vezes eu penso assim, se eu deveria pagar, se eu deveria fazer do zero, mas eu penso, pô, passei tanto trabalho pra fazer 180 mil tweets, que agora eu vou pagar?
Foi o que eu fiz, eu apaguei meu antigo Twitter, eu também tinha desde 2009, e aí uma vez eu reativei ele, porque eu fiquei um tempão sem participar do Twitter, porque eu fiquei viciada, e enfim, toda uma trajetória de quem precisou se afastar do Twitter, retornei. E aí eu apaguei todo ele antes, porque eu tinha 13 anos e não precisava de tudo aquilo de exposição, sei lá. Eu fico com medo porque as pessoas jogam o nosso nome no Google, a gente trabalhando com jornalismo para ver se acha algum conteúdo, material, aí vai lá e encontra... eu prefiro não.
É perigoso mesmo, cara. Eu entendo perfeitamente. Talvez em algum momento eu tenha que fazer isso, inclusive.
A Mari, a Lau, é uma que, por exemplo, tem dois Twitters, né? Ela tem um fechado.
Não basta a gente se expor, tá expondo mais uma pessoa.
Inclusive, o Twitter, o Twitter privado nome, dela, que ela fala bobagem, é arroba...
Faz um pi na frente. Mas ela tem dois, essa pessoa tem dois. Um, inclusive, é certificado, né? Que ela é uma pessoa que... é jornalista, traz informações através da rede social dela, então ela é certificada pelo Twitter, mas ela tem um Twitter pessoal, que ela pode falar mais merda, então eu acho que também ok ter dois Twitters, só que eu acho que eu não tô no nível necessário pra ter dois Twitters também.
É, eu penso isso, assim, eu digo, tá, vou dar a virada de chave, né, não vou pagar nada, foda-se, decidi que a partir de hoje meu Twitter é profissional, eu vou tornar ele profissional, e vou criar um privado pra falar merda. Mas aí, quem sou eu pra dar informação? Também,
exatamente,
eu penso,
é,
né?
O que eu penso. Por que eu vou fazer o perfil profissional? Quem é que vai me procurar pra...
Aí eu digo... Aí eu digo, quem sou eu? Uma pobre coitada na fila do pão pra tá me dando informação de quê?
Ah, é que eu acho que a gente tem um problema. Um problema de maturidade. De separar, né? De separar a pessoa pública. Porque o jornalista, bem ou mal, sendo ou não sendo famoso, é uma pessoa... Não diria pública, mas de utilidade pública. Mas saber separar aquilo ali de uma opinião pessoal ou de uma opinião da informação, né? Meu Twitter não é pra informação. Quem quer se informar, saia já do meu Twitter. Não é ali o local. Entende? O meu perfil pessoal do Facebook é o meu perfil pessoal do Facebook. Não vá lá comentar. Quer falar mal de mim? Quer falar mal de algo que eu escrevi? Vai no perfil da empresa que eu trabalho, vai lá na notícia que eu escrevi e vai ver. Ah, não, aquele não foi isento. Vai lá e comenta. Mas, porra, no meu perfil pessoal, eu faço questão de apagar comentários que eu não conheço. Vou apagar, ponto. É pessoal. Entende?
Entende.
Eu tô distraída com a sinfonia dos cachorros da Rafa.
Ai, gente, acontece. Desculpa.
Mas eu acho que é isso. E também, eu acho de uma prepotência, sabe? Às vezes, desculpa, de alguns colegas nossos. Ai, que ficam lá querendo se informar as pessoas e falando, tipo, com embasamento e falando, sabe, assim, dando opinião, escrevendo bonitinho, certinho sobre alguma coisa. Ah, vai cagar, ninguém tá querendo se informar no teu Twitter, sabe, assim, tá querendo construir uma imagem que não existe. Vai ser editor-chefe de alguma coisa antes e depois...
Eu acho que cada caso é um caso, por exemplo. há colegas jornalistas em geral que são muito ligados à pessoa pública, né? Especialmente, sei lá, quem fala de esporte, quem comenta esporte é muito ligado ao pessoal. O jornalista de notícia talvez não seja tão ligado à imagem dele como pessoa, mas a pessoa que fala de determinados assuntos é ligada à imagem pessoal dela. Então eu acho de boa. E há pessoas que eu consigo separar bem, mas tem casos que são claramente muito forçados mesmo. Que aí não tem graça, é chato. Eu já tive que parar de seguir pessoas que eu gosto muito, que eu admiro muito, porque eu tava ficando com nojo dessas pessoas. Porque eu não quero... eu prefiro não seguir, não acompanhar, do que passar raiva. E do que deixar de gostar dessa pessoa.
Em off, depois conta pra gente quem é.
Conto.
Esse negócio aí de perfil...
Bah, eu tô louca pra falar mal de uma pessoa, mas eu vou segurar minha língua.
Fala no nosso grupo ali do WhatsApp.
Eu só precisava desabafar isso, mas...
Esse é o tweet, né?
Fala no chat.
Esse é o tweet. Eu queria muito, mas eu vou me segurar.
Eu tenho duas coisas pra falar, que é... Primeiro, esse negócio de misturar esporte e perfil e tal, que o Douglas falou, é o que me irrita muito, porque tem pessoas que eu gosto muito, que eu sigo no Twitter e tal, só que quando tem jogo e começa a falar de jogo, ah, meu Deus, que coisa bem chata, sabe? Eu não quero ficar lendo, aí, tipo assim, o cara é legal, os tweets dele são legal, mas é quando ele vai falar de esporte, eu acho um porre, porque eu não gosto de seguir coisa de esporte,
não,
sabe?
E começa a falar de esporte a sério.
Hã?
E começa a falar de esporte a sério, como se estivesse comentando o real oficial. Bah, eu também
tenho câncer dessa pessoa. Gente, vou ter que desligar que estão me ligando. Beijo.
Aí agora, outra pergunta que eu tenho, que eu quero trazer, é de como a gente saiu da felicidade pro Twitter.
Porque a nossa felicidade é aprisionada no Twitter. A gente pensa assim, ah, tô num momento feliz, vai lá no Twitter, deu, acabou.
Ah, porque tu fica triste no Twitter?
Eu fico deprimido em qualquer lugar que eu tenha acesso a ouvir outras pessoas falando.
Ai, Douglas, não fica triste quando a gente tá gravando podcast?
Não, vocês eu adoro.
Ah,
sabe uma coisa que me... Eu fico muito decepcionado quando eu vejo gente jovem, gente que tem acesso à informação, falando cada bobagem. Me deprime muito. Eu fico... É sério, de verdade, assim. Pra mim é algo que importa muito. Oi?
Eu não te recomendo o meu trabalho, que no caso é monitorar as redes sociais de um portal de notícias, né?
É foda.
O número de comentários
mas, assim,
dos absurdos
mas,
é gigantesco.
Mas nos comentários tu tá falando com pessoas abstratas que tu não conhece. Entende? Me refiro a falar, a ver pessoas que tu de certa forma admira caindo em coisas que são... Ah, cara, que não dá. Que um ser humano com acesso à informação em 2021 não deveria cair. É isso que me deprime.
Ah, o que me deprime? Vamos lá. Eu odeio pessoas reclamando.
Ah, então tu me odeia.
Ah, pode ser, Douglas. Assim, sabe? É que tipo assim... Ah, é a pessoa que fica reclamando pra mim, um monte de coisa, falando o tempo inteiro. Tipo, meu, eu não vou resolver. Não sou a pessoa que resolve. E se tu quer resolver, tu fala com quem resolve, sabe? Não adianta ficar reclamando pra mim. Ou faça alguma coisa pra resolver, sabe?
Nesse sentido, eu não sou reclamante, então. Deixa eu me corrigir.
Eu não gosto de gente que reclama e não faz nada, sabe? Que só fica todo dia falando sobre aquilo ali, ou etc. E não faz, não adianta, você sabe? E eu sou um pouco disso, mas eu, pelo menos...
Admito.
Tenho consciência daquela. Por exemplo, eu reclamo, sei lá, agora não, mas eu tinha uma época que eu reclamava muito que eu tava gorda, tipo, sentia que eu tava gorda. Eu pesava 10 quilos a menos do que eu tô agora, bem menos que 10 quilos que eu tô agora, e me auto-chamava de gorda. E aí meu namorado na época pegou e falou assim, tá, tô cansada de falar que tu acha que tu é gorda, se tu acha que tu é gorda, vai fazer um exercício, sabe? Resolve. E eu fiquei
Não era isso que eu queria ouvir.
Não adianta eu ficar falando que eu tô gorda e se eu não tô fazendo nada, mas eu só queria que ele me dissesse que eu tô gostosa.
É o que eu penso. Não, eu não reclamo de coisas que estão ao meu alcance de fazer, entende? Eu sou proativo até demais. Eu faço coisas que eu não devia fazer, que eu não devia me meter, por exemplo, no trabalho. Eu faço muita coisa que não é da minha atribuição e por conta própria, porque eu sei que se eu não vou ficar vendo aquele negócio ali errado, vou deixar? Não, vou tentar mexer. Se eu sei fazer, eu vou tentar fazer. Entende? Eu odeio ficar dependendo das pessoas. Então, se eu posso solucionar algum problema, eu soluciono. Se eu não posso, eu vou pro Twitter reclamar.
Então, mas eu já fui também disso, de ficar ajudando os outros, só que tem que tomar cuidado que em algum momento eles vão poder estar te abusando em relação àquilo, sabe? Então, eu já passei por esse estágio de ajudar e querer fazer tudo, mesmo sem ter atribuição ou qualquer coisa, mas hoje eu já aprendi a ligar mais o foda-se e quer que eu faça, então paga. Aquelas.
E eu sou 100% otário.
Não, eu já fui bem otário, hoje não sou tanto.
Eu sou 100% otário.
Mas a gente aprende com o tempo, Douglas.
A gente aprende.
Vamos ver o que é o significado de felicidade.
Bom, a gente tá falando bastante felicidade, mas a gente não sabe o que é felicidade. Vamos ver o que é felicidade no Google. O que o Google nos diz que é felicidade?
Tô no dicionário aqui. Significado de felicidade: sensação real de satisfação plena. Estado de contentamento, de satisfação. Seria eu feliz, então, depois de dar uma cagada ou de comer, porque estou num estado de contentamento e satisfação? Pode ser um momento muito feliz da vida, tá vendo? Só a gente quer muito gratiluz. Condição da...
É que a gente enxerga a felicidade como esse eterno orgasmo. Mas não, é uma coisa que dura pouquinho.
É.
E tá bom, tá de boa. Tá de boa, dura pouquinho.
Ela, é isso.
Ninguém deixa de transar porque o orgasmo dura pouquinho. Mas tá bom, a gente aceita. A gente
não vai deixar
é bom
de viver porque a felicidade ela é curta.
Exatamente.
E mesma coisa também, seria uma porre, né? Ficar o tempo inteiro feliz. O tempo inteiro com aquela...
euforia.
Sabe, assim, muito animado e saltitante. O tempo inteiro não dá, entendeu? Tem que ter um momento assim mais sério, mais sereno. Que não necessariamente é tristeza, sabe? A gente acha que também coloca muito aquela coisa tipo yin yang, de opostos, que é felicidade ou tristeza, sabe? Existe um intervalo naquilo, não necessariamente se eu não tô feliz eu tô triste, sabe?
E assim, é nesse intervalo que a gente tá a maior parte do tempo.
É.
Eu parei de achar que eu sou uma pessoa triste quando eu percebi que não, que tem momentos que eu tô num pico de tristeza, não digo tristeza, num pico de melancolia, que tem momentos que eu tô num pico de euforia, de alegria, e tem momentos que eu tô, que é a maior parte do tempo, que eu tô de boa. Se eu ser uma pessoa preocupada, ansiosa, não tem nada a ver com estar infeliz ou triste ou estar alegre. Não, é diferente.
Uhum. Né? Exatamente. Eu tenho aqui também. Condição da pessoa feliz, satisfeita, alegre, contente. Estado de quem tem boa sorte. Estado de quem tem boa sorte. Adorei esse significado.
Sabe o que me deu uma baita reflexão? Foi, que eu já falei aqui, foi o filme novo da Pixar. O Soul. Se eu falar, eu vou estar dando spoiler, mas... Atenção, aqui rola um spoiler de Soul da Pixar. Então, se você não quiser ouvir, avance 10 segundos. O filme é sobre um homem que morre e o sonho dele era ser um pianista de jazz famoso.
Tá, o trailer eu vi, mas pode continuar porque não.
E ele começa a ter epifania. Ele começa e quando ele volta assim, já dei spoiler. Ele tem epifania assim de que não é aquele momento ápice de felicidade, não é aquele objetivo final que torna ele feliz. E sim, esses meios termos, assim, esses momentos cotidianos e tal. Eu vou colocar antes um alerta de spoiler e o spoiler acaba aqui.
Olha quem voltou pra gente. Vocês acharam que ela tinha ido embora, mas ela tá aqui. Vocês viram como eu fiquei feliz? Isso foi um pico de felicidade. A Rafa chegou e eu fiquei cantando.
O que aconteceu? Me conte.
Tu voltou e eu fiquei cantando porque tu voltou.
Tá, não, eu sei, mas o tempo que eu não tava, o que preciso falar?
Mal de ti.
É, com certeza.
É, normal, tô acostumada já. Sou uma pessoa que causa muito sentimentos ruins nas pessoas.
A gente leu o significado de felicidade, que é a sensação real de satisfação plena, estado de contentamento e de satisfação. E aí deduzimos que cagar e comer são momentos de felicidade. Então,
nossa, porque... muito!
Porque elas trazem contentamento e satisfação.
E outra falamos... coisa também.
E também falamos que não são só opostos, ou tô feliz ou tô triste. A gente vive a vida num marasmo, sei lá, alguma coisa que não tem nome. E existem picos de felicidade e picos de tristeza. Mas não necessariamente, tipo, se eu não tô feliz, eu tô triste, sabe? Não é uma coisa
agora...
que...
Agora eu tô super dividida, porque, tipo, eu tô muito feliz porque a minha cachorra tá viva, né? Acabaram de me ligar. Mas eu tô já começando a ficar cansada e triste porque eu sei que o pós vai ser ruim, entendeu? Que ela vai ter que comer líquido, que ela vai sentir dor. Então é aquela divisão de sentimentos bem complicada.
Eu achei que seria tristeza porque tu do dinheiro gasto.
É, isso aí também é, mas, né? Como diz o veterinário dela, envelhecer é um privilégio. Então, vamos lá.
Em 30 minutos, a gente descobriu o que séculos de filosofia, o que milênios de religião não descobriu, que é o que é felicidade. Foi uma honra e uma felicidade muito grande fazer esse episódio do Cabine 103 com vocês.
Ah, esse com certeza é um dos picos de felicidades que eu tenho durante a semana. É esse momento de terça-feira à noite, vim correndo do trabalho pro Douglas não reclamar que ele tá muito tempo esperando e ouvir e ver vocês. Eu fiz um dos momentos mais felizes da minha semana. Eu agradeço por isso. Espero que por muito tempo essa felicidade.
Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A Bia mora em Criciúma, né? Uma cidade que se eu estiver errada, ela que me corrija, mas com mais de 200 mil habitantes. E ela solta 7 do serviço, tá? E o Doug, na sua pacata Piratini, 7:03 ele coloca, esperando vocês. A Bia não conseguiu nem fechar a porta da redação ainda, entendeu? Ela ainda tem que se deslocar até em casa. E ele tá esperando vocês. Sabe o tio? O tio sem paciência? O vô ranzinza? É este menino.
Sou
100%. Amo de paixão, fez meu portfólio, meu princeso. Gratidão pra ele.
Que falso.
Mas verdades sejam ditas. Verdades sejam ditas.
Ai, ele tá todo fofinho, até com esses elogios ali, que bonitinho. Ah, a gente não sabe por que será que esse menino tem hipertensão, né? O pouco de ansioso que ele não é.
Eu vou falar, quando a gente acabar a gravação aqui, eu vou falar o que me fez minha pressão cair esses dias.
Tá,
a gente espera que...
Aí, tu não vai te defender.
A gente espera que esses 31 minutos de Cabine 103 que você ouviu até agora tenham feito seu dia um pouquinho mais feliz. Esse momento de felicidade pode ter sido comprimido em 15 minutos se você ouviu em velocidade 2, mas a gente fica contente também de ter levado esse momento de alegria pra você. Até semana que vem, tchau.
Ah, eu vou falar que a minha bochecha tá doendo de rir. Eu adorei esse podcast. Beijo
muito
pra
bom,
vocês.
Né? Gostei,
até semana que
gostei.
Vem.